Chegando o PoeiraCast, seja bem-vindo. Aqui é Ricardo Alpendre que fala contigo. Está comigo virtualmente, remotamente, Bento Araújo, nosso mentor intelectual, nosso grande diretor, nosso grande jornalista responsável. Fala, Bentão.
Fala, Cadinho. É, quanta coisa, hein, meu? Caramba. Lembrando que é o nosso último programa aí de 2022. Eu ia falar 2013, né? Tô com a cabeça 10 anos atrás. Nosso último programa de 2022, rumo aí a 2023, né, Cadinho? Vamos nessa, cara.
É, o último programa do ano. Lembrando que agora, na configuração atual, temos apenas 12 programas por ano, porque temos atingido a primeira meta do nosso financiamento recorrente. Você precisa mandar o seu papagaio virar nosso apoiador também, convidar parentes e amigos, inimigos também, né, a virarem nossos apoiadores também, para a gente conseguir atingir primeiro a segunda meta, para o programa voltar a ser quinzenal, depois, quem sabe, atingir a outra meta, a próxima meta, para o programa voltar a ser semanal, o PoeiraCast. Lembrando que é só entrar no catarse.me/PoeiraCast e ver as opções de apoio e as devidas recompensas que a gente assegura, que são muito legais, né? A gente tem participações especiais de apoiadores que fazem o programa com a gente via apoio, financiamento recorrente também. E o nosso tema de hoje, desse último PoeiraCast de 2022, nosso episódio 478, é sobre os Guitar Heroes da segunda prateleira. O que são os Guitar Heroes da segunda prateleira, né? Pensamos assim, o conceito seria os Guitar Heroes que são cultuados ou até que são idolatrados por malucos como nós, que almoçam e jantam música, e ou que são muito influentes, mas que não são os primeiros lembrados quando o assunto é a guitarra, no rock e adjacências, como são, por exemplo, o Hendrix, o Jimmy Page, o Slash, o Chuck Berry, o B.B. King, aqueles que aparecem em qualquer tipo de pôster relativo a rock, por exemplo. A gente não pensou em primeira prateleira como, assim, com critérios artísticos, muito menos com critérios do nosso gosto, mas assim, com critérios de popularidade, né? Aqueles que mais simbolizam a guitarra no estilo do rock e os estilos vizinhos para o grande público. Lembrando que também entra nessa configuração aqueles guitarristas, o fato de eles, a gente às vezes achar que eles mereciam mais reconhecimento, mereciam ser mais famosos, ou então que foram talhados mesmo para ficar no, ou no underground, ou nesse espaço intermediário aí de popularidade, com grande influência, mas sempre figuras cultuadas, né? A gente quer falar de guitarristas cultuados que não são daquela primeira prateleira em termos de fama. É legal o tema, né, Bentinho?
Cadinho, muito, muito legal essa sua sugestão, Cadinho. Essa pauta eu adorei quando você sugeriu. E já avisando aí nossos ouvintes que, cara, essa prateleira aí, essa segunda prateleira aí que a gente vai revisitar agora, ela é gigantesca, né, Cadinho? Porque o que não falta é guitarrista cultuado, guitarrista fadado a ser cult, né? Não ser tão reconhecido, não ser tão famoso ali no mainstream, né? Para o grande público, mas que nós aí que gostamos de música um pouco mais a fundo, né? Vamos chamar assim. Acho que a gente tem vários heróis, vários guitar heroes aí, vários heróis da guitarra, que acabam até sendo influentes para quem curte, né? Essa carreira, esse jeito de tocar, essa escola, né? O guitarrista, costuma dizer, quando o guitarrista é muito bom, então ele cria uma escola de influências e tal, né? Então vamos falar de alguns deles hoje aqui no PoeiraCast.
Que vai incluir também os chamados guitarristas dos guitarristas, né? Ah, esse é o guitarrista dos guitarristas, né? Tem vários desses que se encaixam nessa... Porque o próprio conceito de guitarrista dos guitarristas é assim, é um cara que, por exemplo, talvez o Slash, talvez o B.B. King... O Hendrix eu acho que é uma coisa à parte, paira sob uma nuvem, assim, transcende, como diria o Tite, que o Dani Alves transcende o futebol, o Hendrix, ele meio que transcende tudo isso, né? Mas, assim, quando a gente fala de guitarristas dos guitarristas, muitas vezes a gente tá falando de guitarristas que são grandes influências para vários guitarristas e que não tem essa fama junto ao grande público.
Cadinho, eu ia sugerir a gente começar já com a grande perda aí que tivemos, né? Que foi o Wilco Johnson, né? Eu acho que os mais influentes guitarristas aí dos anos 70, né? Porque veio depois, pro punk, pro pós-punk e tal. E um cara que nunca tá em nenhuma lista dos grandes guitarristas, né? Mas ele tinha uma sonoridade, um estilo tão peculiar que sempre destacou, assim, dentro da própria guitarra dos anos 70, no caso, né? Então vamos falar do Wilco, Cadinho, um herói pra gente, né? Sem dúvida.
Você sabe que o nosso convidado mais recente, o Fábio Cascadura, do programa anterior, ele é um grande fã do Wilco Johnson, né? Ele diz que o disco Malpractice, o segundo do Dr. Feelgood, é muito importante assim, na carreira musical dele, assim, como definidor, como influência, referência. E inclusive a banda dele, que se chamava no início Doutor Cascadura, tem influência do Dr. Feelgood no nome. Isso é bem legal, bem interessante, né?
Legal, cara, olha só.
E lembrando que o Dr. Feelgood, ele não é o Dr. Feelgood, né? Lembrando que o Wilco Johnson era amigo do Leme. Foi o Wilco que vendeu uma aparelhagem, né? Grande parte de aparelhagem de som para o Motorhead em 77, quando o Motorhead gravou pela Chiswick Records, começou a fazer mais shows, chegou até quase a acabar. O Wilco Johnson era um dos grandes amigos do Leme. E aí, cara, tocou também com o Ian Dury, né, Bentão? Depois do Dr. Feelgood. É maravilhoso aquele disco,
É.
o Ian Dury, né? Laughter.
É mesmo, muito, muito, Cadinho. E aí a gente pega a história do rock, assim, a gente vai indo um pouco mais para os anos 80, o pós-punk, né? A gente pega uma grande banda como Gang of Four, né? Você pega o Andy Gill ali, o Andy. Nunca sei se é Andy Gill ou Andy Gill, né? Cada um fala de um
Também.
jeito. Cara, você vê ele no palco, é o Wilco Johnson escrito, né, cara? Na postura, aquela dança, aquela guitarra ali mais frenética, né? Ele me lembra muito o Wilco Johnson, então é uma escola. Eu acho que o Wilco criou uma escola, não só de som, mesmo aquele som mais rude de guitarra mesmo, né? Como também visualmente, né? Aquela coisa mais frenética, aquela coisa meio anfetamina ali que o Motorhead pegou muito também, né, Cadinho?
Você pega as apresentações do Dr. Feelgood, que tem eternizadas aí, tem várias no YouTube, principalmente de apresentações em programas de TV, que são como shows deles, né? Tem trechos de shows também no YouTube disponíveis. Infelizmente não tem assim muita coisa, mas de programa de TV até que tem bastante. O Wilco Johnson andando para frente e para trás, com aquela cabeça virando para os lados, assim, todo frenético. O Lee Brillo, o cantor, completamente alucinado também da. Eu preciso eventualmente perguntar para os amigos mais versados nas substâncias proibidas, substâncias ilícitas, qual tipo de drogas que eles usavam. Não para usar, mas por curiosidade, né? Porque os caras, o show dos caras era o tempo todo muito frenético e parece o tempo todo que eles vão ter um ataque cardíaco e um AVC ao mesmo tempo, ali, os dois da linha de frente. E o baixista, o John B. Sparks, ele meio que acompanha um pouco, de uma forma um pouco mais contida, mas ele acompanha um pouco os movimentos do Wilco Johnson, é muito legal. Mas já falamos demais do Dr. Feelgood, do Wilco Johnson, sendo que tem tantos nomes aí pra gente pincelar, né?
É mesmo, Cadinho, é verdade, cara. Vamos. Você quer falar de algum, cara? Eu fiz uma listinha aqui de vários nomes aí que são cult, mas que não estão na primeira prateleira da fama aí da guitarra, né?
Então, e como essa listagem, ela acaba sendo muito pessoal, eu fiz de alguns que, na minha opinião, são importantes, além de serem figuras que, na minha visão, tiveram, assim, muita notoriedade dentro de um gênero apenas, né? Gostaria de começar listando pré-50s, Bentão, pré-rock and roll. O que você acha? Porque tem um
Ótimo.
grande ícone da guitarra, que é o Charlie Christian, que pode ser considerado, em termos de guitarra elétrica, um dos primeiros Guitar Heroes, porque ele é considerado um pioneiro do solo na guitarra elétrica. Ele era guitarrista de bandas de grandes astros do jazz, como Benny Goodman, por exemplo. E tem um LP muito interessante, LP e CD muito interessante dele, que é uma compilação, saiu pela Columbia, Sony, chama Solo Flight, que são algumas das principais performances dele. Nessas big bands, nessas bandas, conjuntos, grupos de jazz dos anos 30, que foi o período principal dele. Tem também o Freddie Green, já falei nele num programa que foi, se não me engano, 60 anos do LP ou 70 anos do LP, lembra? Que eu falei sobre o LP do concerto no Carnegie Hall, que foi lançado em 1950, mas que na verdade o concerto foi em 38. Freddie Green, guitarrista da Count Basie Orchestra, era um grande guitarrista base, assim, um pioneiro na guitarra base. Até brinquei que ele era uma espécie de Malcolm Young do jazz, Porque naquela fase o jazz não tinha, a guitarra no jazz ainda não tinha um papel solista com frequência, tanto que o Charlie Christian acabou virando um pioneiro no solo da guitarra elétrica. E o Freddie Green era um guitarrista que, quando era chamado a solar, ele solava com acordes, assim, com acordes geniais, e é muito interessante o trabalho dele. Claro que tem o Django Reinhardt, né, o mítico, fantástico guitarrista cigano, que deu uma cara nova também ao jazz na década de 30. E gostaria de citar os bluseiros também, né, o Blind Willie McTell, que é um verdadeiro guitar hero do violão de 12 cordas, ali naquele estilo de Atlanta, que ficou muito famoso, Rag Piedmont Style. E também o Woody Guthrie, que é um guitarrista folk, que para mim, o que coloca ele como guitar hero é um adesivo que ele tinha no violão dele. Um adesivo muito importante que você procura na internet, você vai achar aí. O torna um verdadeiro guitar hero, embora ele seja mais um cantor folk do que um violonista. Particularidade desses dois, Blind Willie McTell e Woody Guthrie, que são um do blues, mas também folk, e outro do folk, que são dois grandes ídolos do Bob Dylan, né? O Bob Dylan sempre declarou muita influência do Woody Guthrie, é claro. E também a música Blind Willie McTell do Bob Dylan. Bob Dylan fez uma música com o nome do Blind Willie McTell. Além do Tampa Reid, que era um bluesman, um guitarrista apelidado Guitar Wizard, nos anos 20, 30, 40 e 50, um guitarrista branco de blues, que era realmente um virtuose da guitarra e foi importante também no desenvolvimento do blues. Aí teve também o Lonnie Johnson, que é um guitarrista muito pouco citado em grande escala, assim, só quem almoça e janta blues das décadas de 20 e 30 que idolatram ele. E, last but not least, Memphis Minnie, minha amada Memphis Minnie, guitarrista, violonista e guitarrista, autora da música, entre outras, né, da música When the Levee Breaks, que quem gravou no vocal foi o marido dela, com ela tocando a guitarra solo, o violão solo, Kansas City Joe McCoy. Era Memphis Minnie McCoy, né, porque ela era casada com Kansas City Joe McCoy. E é uma grande pioneira no violão solo ali do blues, cantando e tocando violão. E é claro, a nossa Sister Rosetta Tharpe, que foi uma das grandes violonistas e guitarristas ali do período dos anos 30. Ela acaba sendo bastante comentada hoje em dia como sendo a pessoa que teria inventado o rock and roll, que na verdade o rock and roll não foi inventado, mas uma pessoa que teve um papel bastante importante, uma entre os muitos artistas de rhythm and blues, de gospel, de blues, que acabaram trazendo o rock and roll à forma que ele viria a assumir nos anos 50, né?
Pocadinho, eu pensei que você ia deixar a Sister Rosetta de fora porque ela já passou o Hendrix em reconhecimento, né? Atualmente, né? Então, eu pensei que você ia deixar ela de fora, não ia entrar no nosso critério aqui do programa. Né?
Mas você sabe que ainda acontece esses posts que... Ainda tem esses posts nas redes sociais de uma pessoa falando como se fosse a maior novidade do mundo, assim, sobre o trabalho da Sister Rosetta Tharpe, e é uma grande distorção esse negócio de inventou o rock and roll, porque ninguém inventou o rock. Ela era uma das artistas muito importantes do blues, do rhythm and blues, do gospel, nos anos 30 e 40, uma das, e fazia um som que estava bastante em voga na época, e chama muito a atenção a atitude dela, por ser uma das mulheres também, cito também a Memphis Minnie, por ser uma das mulheres pioneiras aí num mercado tão machista. E eu não sei porque é de 44 a música que foi quase que sorteada para ser considerada por alguns a música com a qual ela teria inventado o rock and roll, sendo que tem um repertório vasto, tanto dela quanto de um monte de artistas, né? Daquela transição do blues pro R&B, com muito da efervescência do gospel também. E quando você vê essas postagens, você vê um monte de comentários, nossa, não sabia, tal, depois de, cara, já faz mais de uma década que as pessoas vêm falando sobre isso, tem pessoas que ainda não sabem, então ela recebeu, não sei, uma notoriedade meio dúbia, né? Sendo que muitos anos atrás ela sempre esteve presente em coletâneas de blues, de raiz, assim, todo mundo que é chegado em música negra americana das décadas de 30 até anterior, e dos anos 40 também, pré-rock'n'roll, sabe da existência da Sister Rosetta Tharpe, eu não sei porque esse hype recente em torno dela. Parece que ela foi meio que sorteada e meio que escolhida para ser uma espécie de diva, por ela ser uma mulher que realmente rompeu barreiras. Isso é um papel fantástico e inquestionável, uma das que romperam barreiras.
É, verdade, Pedro, eu concordo contigo. Cara, eu queria aproveitar e falar um pouquinho, a gente indo um pouquinho ali para os anos 60, né? Falar da British Invasion. Você não acha, não, Cadinho, que tirando Beatles e Stones, todas aquelas bandas da invasão britânica, todos os guitarristas daquelas bandas a gente pode colocar nessa prateleira aí dos não reconhecidos, assim, pelo grande público? E também, claro, depois vieram os Yardbirds, né, que é uma segunda onda, aí vai, vamos chamar assim, da invasão britânica. Né? Segunda só porque veio um pouquinho ali em termos de como é que se fala? Assim, não vou falar reconhecimento, mas de fama, de popularidade. Né? Claro, veio um pouquinho depois de Beatles e Stones, ali nos Estados Unidos principalmente, mas e deu ao mundo aí três grandes Guitar Heroes reconhecidíssimos, né? O Yardbirds. Mas tirando, vai, vamos tirar Stones, Beatles e Yardbirds, todas aquelas bandas inglesas tinham guitarristas legais e que são cult, né, ao meu ver, assim, tipo Dave Davies dos Kinks, por exemplo, né, um cara que não aparece em nenhuma lista. O Pete Townshend também, do The Who, ninguém fala que ele é um guitarrista, né, todo mundo, ele é compositor, ele é um gênio do rock, né, em termos de composição e tal, mas não é reconhecido como guitarrista, né, você não acha, não?
Porque, acho, porque, assim, eu, de fato, você falou, eu pensei no Dave Davies primordialmente, lembrando que os Kinks são uma banda que participaram da invasão britânica sem terem invadido tanto, né, os Estados Unidos. Mas, assim, claro que uma banda que no primeiro disco eles tiveram algum impacto nos Estados Unidos, não sei se mais pra frente tiveram tal, mas eles tiveram, os Kinks tiveram algo que freou um pouco a presença deles na invasão britânica, né? E, de fato, são dois guitarristas que ali, ritmicamente, dois guitarristas que ritmicamente, com a maneira de tocar os seus acordes, com a divisão rítmica muito peculiar deles, eles acabaram sendo duas grandes referências da guitarra. Eu falei do Freddie Green, que era o guitarra base do Count Basie Orchestra lá nos anos 30. Entra aqui nessa categoria dois caras que eram solistas, mas que eram solistas assim, não tão reconhecidos como solista de linhas melódicas, muitas vezes de grandes acordes, de grandes riffs, né? Diferente do Malcolm Young, que viria a ser uma grande referência da guitarra base nos anos 70, mas de uma banda que tinha um guitarrista solo, que era, no caso, claro, seu irmão Angus Young. Aqui os dois são guitarristas solo e são também referências de guitarra base, né? E Guitar Heroes bem peculiares por causa disso.
Pô, Cadinho, eu lembrei, falando um pouco de British Invasion, não tanto da primeira onda, mas das que vieram depois, eu lembrei do Love Sculpture, né? E do Dave Edmunds, né? Que é um cara que você gosta, um guitarrista que você gosta, uma banda aí do País de Gales, né, Cadinho? Que também não... Dave Edmunds é um cara que a gente gosta, né? Tipo um Chris Spedding também, né? Que a gente curte pra caramba, mas... Você nunca vê em lista esses caras, né?
Gosto muito, é verdade. Gosto, descobri o Dave Edmunds originalmente como produtor, né? Porque foi produtor dos primeiros álbuns dos Stray Cats. Foi no segundo, nem lembro. No primeiro e no terceiro ele é o produtor, né? E depois vinha conhecer o trabalho dele como artista, tanto no Love Sculpture, como também no Rock Pile e solo. E realmente é um guitar hero também, desses guitar hero, cantor também, né? Mas desses bem interessantes. E você citou o Chris Spedding, que é um cara que tá na minha listinha aqui, final dos anos 60, ele inclusive gravou discos solo, mas sempre como acompanhante também, uma referência absoluta, um guitarrista de extremo bom gosto e que entra nessa linha também de guitarrista dos guitarristas, né? Chris Spedding é um grande cara da guitarra, seja como acompanhante, seja como session man, seja como artista solo também. Tem um disco dele aqui, eu tenho só um álbum dele aqui, o Hurt, que nem é um dos melhores, os melhores acho que são antes desse, mas o Hurt eu comprei comprei em Londres e tem um espacinho muito especial aqui na minha pequena prateleira de discos.
E aí, tem o Ed Phillips, né, o guitarrista do Creation, que é uma banda inglesa dos anos 60 que eu adoro, e que ele acabou ficando mais famoso por aquela história, né, de que o Jimmy Page, teoricamente, havia visto ele tocar guitarra com arco de violino, né, num show, e pegou esse truque aí para trazer ali na época, quando ele ainda estava nos Yardbirds, o Jimmy Page, e depois com o Led Zeppelin popularizou isso totalmente, né? Então, assim, mas isso até ofusca um pouco o guitarrista que o Ed Phillips é, e a história dele com essa banda muito legal, que é o Creation, né? Uma banda importante também, sempre cultuada, e ele também, o Ed Phillips, virou um guitarrista cult, né? Pouco conhecido, mas cultuado muito graças a essa história aí do arco de violino.
É, nos anos 60, Bentão, nos anos 60 está o cara que primordialmente me trouxe a ideia. Claro que o Link Wray é outro, vou falar um pouco dele daqui a pouco talvez, mas o Dick Dale, que é o guitarrista que é uma espécie de pai, de arquétipo da surf music, foi o cara que inspirou ter essa ideia dos guitarristas dessa prateleira, que não é a primeira, porque ele é muito influente, ele tem também influência inclusive no Jimi Hendrix, inclusive é um guitarrista canhoto também, né? E tem um estilo muito peculiar chamado Shred. A gente vê muito atualmente o Shred naqueles vídeos do YouTube, Shred do Kiss, que é os caras fazendo um vídeo, aliás, genial, com o clipe da música I Was Made for Loving You Baby, colocaram uma música completamente nova, diferente naquilo. É, Shred do Paco de Lucia, que é zoando como se os caras tocassem mal, mas Shred é o nome desse estilo de tocar, de palhetada, a mão direita do Dick Dale, né? Essa palhetada super rápida, que está presente em músicas famosas como Mr. Lou, como Jack the Ripper, que acabaram aparecendo aí em filmes do Tarantino. Tarantino e a likes, né? Tarantino e afins.
Olha, Cadinho, um guitarrista que o Rodrigo Werneck lembrou na nossa reunião de pauta, né? Que é um cara super cult também e criou uma escola, com certeza, é o Robert Fripp, né? Aquela sonoridade dele virou muito referência no rock progressivo, assim, você vê uma série de bandas, uma série de guitarristas que surgiram depois aí do King Crimson, imitando descaradamente, né, aquele som, aquele timbre ali e aquelas texturas, né, os soundscapes até do que o Robert Fripp veio a fazer na carreira, né? Eu acho um cara super influente, super importante na história do rock, mas que também, né, nem sempre é lembrado, ah, como um grande guitarrista e tal. Aparece nas listas, tal, mas sempre lá pelo número 50, número 60 das listas dos guitarristas, né? Eu acho um cara genial. Assim.
Eu acho que o Robert Fripp é tipo o cara que está no limite, assim. Poxa, poderemos considerar o Robert Fripp nessa prateleira ou por causa da importância dele como músico, a importância histórica enorme, ele estaria na primeira, mas não, eu acho que ele está realmente na segunda, porque ele não tem a fama, aquele cara que conhece rock, aquela pessoa que conhece rock pela Kiss FM, se ela vê um pôster, a guitarra do rock, se ela vê o Robert Fripp ali, ela não vai saber quem é, ela sabe quem é o Slash, ela sabe quem é o Hendrix, ela sabe quem é o Carlos Santana, né?
Sabe quem é o Kurt Cobain, que aparece em listas de guitarristas e tal, né? Parece o Kurt Cobain, o cara sabe quem é, né?
Sim, e se aparecer o Robert Fripp, ela não vai... Como o Jan Ackerman, né? Que também o Rodrigo citou também na nossa reunião de pauta. Enfim, eu acredito que todos os progressivos fazem parte dessa prateleira, mesmo os que têm mais significância artística, histórica, como o Steve Howe e também o próprio Jan Ackerman, que a guitarra no Fox é um elemento muito marcante, também o próprio Steve Hackett também, sabe, todos esses grandes guitarristas do prog, eu acho que mesmo eles estão nessa prateleira, porque o rock progressivo passou um sucesso efêmero numa época ali, um sucesso pontual, num período dos anos 60, em que eles, 70 aliás, em que eles realmente vendiam muito, acabou virando uma música de um nicho específico. Não diria que eles são conhecidos só por quem gosta de progressivo, mas eles são conhecidos mais por quem gosta de rock dos anos 70 mesmo.
É. E você vê só, falando em anos 70, né, como aquela galera já do rock pesado, do proto-heavy metal, vamos chamar assim, né, do hard rock setentista, como todos viraram estrelas e são reconhecidos, né, a trinca aí, Jimmy Page, Ritchie Blackmore e Tony Iommi, por exemplo, né, todos são reconhecidíssimos, assim, até hoje, né, essa coisa, o heavy metal tem um pouco, o rock pesado tem um pouco isso, né, Cadinho, acabou sendo uma coisa muito popular, né, e aí esses guitarristas viraram astros mesmo do rock, né? Mas abaixo essa trinca e abaixo esses nomes mais famosos tem outros guitarristas muito legais também que são mais cult, né? Dessas bandas dos anos 70, não tem não, Carlinho? Tipo, você pegar um Buck Darm aí do Bluster Cult, por exemplo, né? Ou um Tony Borge lá do Buddy, que é um cara, sim, bem na onda do Tony Iommi, assim, né? Naquele som mais pesado, né? Os próprios guitarristas do Pinglis ali, que eu gosto pra caramba também. Ou seja, são caras que já são mais cult, né?
É, maravilhoso. E eu lembraria também, por exemplo, o Rick Derringer, O Johnny Winter é um cara que fica também quase no limite também, porque ele é muito significativo do blues dos anos 70, mas não é um cara que todo mundo conhece. Ele é um cara mais para aparecer na capa, na capa não, mas no meio de uma matéria da Poeirazine, por exemplo, né? Que é, já foi capa, né? Ah, é verdade, aquela capa maravilhosa do começo da carreira dele, né? Da foto do começo da carreira. Então, que ele é um cara muito importante dentro desse gênero do blues rock nos anos 70, final dos 60 também, é claro, mas para grande público assim não tem esse reconhecimento todo. Gostaria de lembrar também do Chuck Otis, né? Que é um guitarrista também nessa linha também, muito influente, um cara super prodígio, um prodígio da guitarra. O Larry Wallace, do Pink Ferris, que não é um nada virtuose, é zero virtuose, mas é um guitar hero no sentido de pré-punk também, assim como o Wilco Johnson. O pessoal da Black Music, o Eddie Hazel, do Funkadelic, nos anos 70. E nos anos 60, ali para 70, o Leo Nocentelli, do Meters, que levou muito groove, né? Trouxe uma linguagem de groove. E o Jimmy Nolen, que era guitarrista do James Brown ali, do James Brown Band, desde início para meados dos anos 60. É ele o guitarrista em Papa's Got a Brand New Bag. E ele continuou com o James Brown nos JBs, um guitarrista fantástico, que é um dos arquitetos dessa linguagem da guitarra no funk, né? Gostaria de lembrar também o Randy California, Bentão, que é muito importante. Inclusive, foi o Hendrix que sugeriu esse nome artístico para ele, né? Randy California.
Cara, gosto muito, muito do Randy California. Adoro o Spirit. Acho uma das grandes bandas aí injustiçadas do rock, né? Do rock dos anos 60, anos 70. E eu acho que o Hendrix, né, teve tantos imitadores que acabaram adentrando aí anos 70. E, cara, nenhum conseguiu chegar ali nem perto dele, assim, né? A gente pode falar, caras que são muito legais, que a gente gosta pra caramba, mas que em fama, assim, não acabaram não alcançando tanto, né? Tipo o Willie Hot, né? O Willie John Hot do Scorpions, que depois teve o Electric Sun, tem o Robbie Trower, que tocava muito nessa onda do Hendrix, o Frank Marino, né? Canadense também, cara. Ou seja, caras que iam nessa onda do Hendrix, mas que não chegaram a alcançar tanta fama assim como o Hendrix, né, Cadinho?
Betinho, você falou dos guitarristas do Thin Lizzy, um deles é o nosso menino do shortinho, da sapatilha, né? Brian Robertson, é claro que junto com naquele período Jailbreak, junto com o Scott Gorham. Depois veio o Gary Moore também, antes tinha tido, como é o nome do guitarrista anterior?
Eric Bell.
O Eric Bell, fantástico também, do Thin Lizzy. Mas ele tocou com a gente lá, né, Bentinho? O Brian Robertson tocou com a gente. Você acha que entra o Fast Eddie Clark também nessa lista? Eu acho que entra, porque na primeira prateleira é claro que ele não tá, né?
Entra, Cadinho.
Mas é uma espécie de um guitar hero também, né?
É, cara, pro heavy metal dos anos 80, aí, sem dúvida, né? Um cara que tinha uma pegada meio setentista até, né? Era um grande fã de Eric Clapton, né? Grande fã do blues inglês ali, então, mas que tinha essa pegada mais do heavy metal também. Eu acho um cara genial, assim, no rock mais indo já pro heavy metal dos anos 80, né, Cadinho? Com certeza, o Fast Eddie. E é engraçado, porque aí a gente já indo pros anos 80... tem as duplas das guitarras do heavy metal, né, que acabavam não destacando um guitarrista só, né, mas sim a dupla de guitarras, né, o Thin Lizzy já tinha isso, claro, mas se a gente pegar aí caras como o Gary Moore, que você citou, e o Michael Schenker, são guitar heroes aí dos anos 80 até, né, do heavy metal.
Sim.
Mas eles vêm antes daquela geração do Steve Vai, do Satriani, do Malmsteen, então eu não sei também se eles entram, né, nessa coisa dos mais famosos em termos de
não,
nome,
não,
né?
Entram, não, é,
mas
não,
as, entram. Não entram, né, Cadinho?
Então, assim, nosso time aqui.
Tá no nosso time aqui e as duplas de guitarristas aí também, elas são faceless, né? Vamos chamar assim, né? Você pegar o Glenn Tipton e o KK Downing do Judas Priest, pegar o Dave Murray e o Adrian Smith do Iron Maiden, são caras que as duplas ficaram famosas, não os caras em si, né? Então também acho que eles entram também na nosso critério aqui, né, Cadinho?
Sim, eu acho que esse território, essa prateleira, ela é muito vasta. Essa prateleira pode até cair de tanto nome pesado que tem nela, né? Eu gostaria de citar também aqui nos anos 70 ainda. Depois eu gostaria de voltar um pouquinho na história, que tem uns nomes que eu acho que seria interessante a gente falar. Mas, por exemplo, John Duquesne, que foi guitarrista do grande Atomic Rooster, e também depois tocou no Hard Stuff com o John Gustafson, do Quatermass, né? É um guitarrista também muito, que eu gosto muito, assim, de um estilo particular bem interessante. Posso voltar um pouquinho nos anos 50 e 60, Bentinho, só para dar uma pincelada rápida? Porque tem alguns caras, falei do Link Wray, né? Link Wray é um cara que é muito reconhecido por ter introduzido, ou na verdade ele foi um dos caras que introduziu a guitarra no rock ali em 58, a guitarra bastante distorcida, com muita distorção no rock ali em 58, mas antes dele, curiosamente, só no estúdio da Sun Records ali, que nem era no início da Sun Records, ele Memphis Recording Service, ocorreu de dois outros guitarristas também bem antes disso, em 51, depois em 53, Willie Kizzard em 51, que era guitarrista do Ike Turner and the Kings of Rhythm, faz parte, é o guitarrista que se ouve naquela música Rocket 88, que muitos consideram o primeiro rock and roll, sendo que não existe o primeiro rock and roll, mais um dos, né? É, a guitarra distorcida porque o amplificador tinha caído no chão, tinha caído do porta-mala do carro num solavanco na estrada. E eles tocaram com o amplificador daquele jeito e por uma avaria no alto-falante saiu super distorcida e criou um estilo ali. Outro é o Pat Harry, que era guitarrista do James Cotton, o grande gaitista e cantor James Cotton. Pat Harry gravou, mas aí por motivos de saturação mesmo, excessiva, gravou uma guitarra super distorcida em Cotton Crop Blues e outras músicas em 53. E depois o Pat Harry acabou virando o guitarrista do Muddy Waters, faz a segunda guitarra pro Muddy Waters, inclusive naquele álbum clássico Muddy Waters at Newport, que ele é ao vivo, famoso. O Link Wray, claro que já falei. Cliff Gallup, que é o guitarrista do Gene Vincent, é um dos mais influentes também do solo melodioso no rock and roll. E grande influência do Jeff Beck, que já falamos em outros episódios, até gravou um álbum em homenagem a ele, né, que é o Crazy Legs. Eu não tenho muita tendência a colocar como Guitar Hero guitarristas de estúdio, de sessão, mas tem um pessoal ali que é do chamado A-Team de Nashville, que são o Grady Martin, Hank Garland, Chet Atkins e Harold Bradley. Eles são muito importantes na formatação do que viria a ser o rock and roll na segunda metade dos anos 50, sendo que o Grady Martin, ele é, para mim, um Guitar Hero perfeito, porque ele acabou levando a fama no lugar dele, Paul Burleson, que era o guitarrista do Johnny Burnett em shows, sendo que foi o Grady Martin que incendiou, como músico de estúdio, as gravações do Johnny Burnett ali, de Rockabilly Boogie, Train Kept Rolling, que eu já falei muito até demais nela no programa anterior, Honey Hush, sabe? E falei do Eddie Clarke, do Motorhead, tem um guitarrista que foi session man da Sun Records e também artista solo, chamado Roland James, que ele tem um estilo que me lembra muito Eddie Clarke também, que ele introduziu algumas coisas no rock and roll também, um estilo muito fluido de tocar guitarra, assim, sem virtuosismo, indo muito direto ao assunto, um estilo rápido, sabe, e agressivo de tocar, de solar na guitarra. Eu acho que é uma figura muito bem acabada de um Guitar Hero também, que não é reconhecido, quase nunca é lembrado.
Olha só, quanta gente bacana, hein, Cadinho? Eu também tenho alguns guitarristas aqui que são meus heróis e nem são lembrados nem como guitarristas, assim, mas são caras que eu adoro ouvir, adoro o som que eles tiram da guitarra, o timbre, o jeito que eles trabalham, por exemplo, o feedback, a distorção, né? Um exemplo, um guitarrista que eu amo, ele nem é reconhecido como guitarrista, é o Neil Young, Cadinho, acho que eu já te falei isso. Eu adoro o som de guitarra do Neil Young, principalmente ao vivo. Né? O Neil Young, quando está com Crazy Horse, ele é um negócio, um absurdo o som da guitarra, a distorção que vem daquilo, né? Uma sujeira, uma coisa tão maravilhosamente imunda, né? Que, cara, é impressionante. Assim, ele meio que vai surfando naquelas ondas de feedback e distorção, né? Vai controlando aquilo. E eu acho um cara incrível assim, como guitarrista. E ninguém fala que o Neil Young toca bem. Eu nunca vi alguém falar isso, né? Mas eu acho ele um puta guitarrista.
Cara, sabe que Powderfinger, que é uma música que tá no álbum Rust Never Sleeps e também no álbum ao vivo subsequente, o Live Rust, é pra mim um dos melhores momentos da guitarra, com aquele feedback, com aquela sensibilidade que o Neil Young tinha, embora ter zero virtuosismo também, como outros já citados, o comentário na guitarra que ele faz depois do refrão, né, a frase de guitarra que tem depois do refrão, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na guitarra, sem dúvida.
É, ele é muito mestre, cara, manda muito na guitarra, assim. É, outro cara que eu adoro também, e também Vou falar de caras que eu adoro aqui agora, Cadinho. Vou me declarar aqui, minha paixão. Caras que não são tão lembrados. Assim, eu acho que injustamente, né? Acho que eles poderiam ser mais famosos pelo legado, assim, pelo que eles fizeram para a guitarra, né? E pela influência que deixaram nesse universo do mais cult, né? Um deles é o Paul Kossoff, do Free, né? Todo mundo sabe, quem me segue sabe que eu amo esse cara, o timbre, o vibrato, é uma coisa que sempre me jogou no chão, assim, a guitarra do Paul Kossoff. O Rory Gallagher, né, Cadinho? Um herói, né? Um herói de todos nós, né? A gente que almoça e janta o Rory Gallagher, aí, um grande guitarrista irlandês, um dos melhores da época também. O Ollie Howsoul, do Pato, né, que tocou no Tempest também é um grande guitarrista, um cara também tocava uma Gibson SG, ele era canhoto, tal, tinha todo um estilo, tocava xilofone também, né? Cara, quero falar do Frank Zappa, né, que eu amo também. Ele é, claro, muita gente influenciou tanta gente, inclusive o Steve Vai, né, um dos gigantes da guitarra, que tocou com o Zappa, mas também nunca está no topo da lista ali o Zappa, né? É um som muito, talvez, experimental para entrar nas listas, né? Queria falar do Peter Green também, outro gênio também dos timbres da guitarra, do bom gosto, né? O Roger McGuinn, dos Birds, que eu adoro, né? Pegou aquela escola ali do George Harrison, do Rickenbacker, de 12 cordas ali, juntando aquela coisa dele, uma influência de Beatles, mas com folk americano, também com a música americana, com country rock, né? Os Birds fizeram tão bem essa fusão aí do rock com country americano, com a música psicodélica, também acho um cara muito legal de ver tocando guitarra também, o Roger McGuinn, os sons que ele tira da guitarra, né? Eu queria falar do Freddie Free também, do Henry Cow, do Art Bears, né, de fogo progressivo todo e tal, mas esse cara eu acho genial também, tive a honra de vê-lo ao vivo, achei, me impressionou muito. O John Cipollina, cara, do Quicksilver Messenger Service, né, que tinha todo um, os gringos chamam de rig, né, de rig de guitarra, que é aquele equipamento, aquele, os efeitos, né, os racks de efeito que tinha na época e tudo mais, os pedais, como ele tirava aquele som dele também, principalmente ao vivo no palco, né, com o Quicksilver. E, cara, um dos meus ídolos, claro, também é o John McLaughlin, né, Cadinho? Será ele também? O John McLaughlin e a Mahavishnu também não entra, acho que, no primeiro escalão aí de fama, né?
É nicho.
Eu acho ele um dos maiores guitarristas do mundo, é nicho, né, cara? Acho ele um dos maiores guitarristas do mundo, pra mim, ele e o Jeff Beck, assim, dos que estão vivos, acho que são os meus favoritos. O Jeff Beck a gente não pode falar aqui.
O Jeff Beck a gente não pode falar porque eu tô.
Porque ele tá no
rei da piada.
Ele tá no primeiro, né?
Ah, não, então. Jeff Beck. E uma coisa que é interessante é que o meu, os Yardbirds é uma banda que, tudo bem, teve também o guitarra base, o Chris Dreja, mas ele não é um Guitar Hero, não é um que a gente poderia chamar de Guitar Hero. Os três Guitar Heroes que fizeram parte dos Yardbirds são três caras que foram para essa primeiríssima prateleira da guitarra. É incrível, né? O celeiro de guitarras que é, na minha opinião, não só um celeiro, porque eles já eram gênios durante a banda Yardbirds. Então, não é que eles viriam a ser gênios depois, não é uma categoria de base. Já são geniais na época, mas vieram a se tornar primeira prateleira de fama da guitarra depois dos Yardbirds, né? É muito interessante. Eu gostaria de citar aqui também no blues dos anos 60, teve, bom, além de Paul Butterfield, claro, e outros também, você citou, todos que passaram pela banda do John Mayall acabaram virando Guitar Heroes, né? Seja de primeiro escalão, como primeira prateleira, como Eric Clapton, ou dessa segunda, como, por exemplo, Peter Green e também o nosso querido Mick Taylor. E tem guitarristas de blues negro também nos anos 60, importantíssimos, como Magic Sam, ali um pioneiro de um certo estilo específico dentro do blues de Chicago, o Freddie King e o Albert King, ou seja, os outros dois Kings estão nessa prateleira. O B.B. King está na primeira prateleira porque a foto dele é símbolo da guitarra no blues, é símbolo da guitarra em geral. E outro que eu queria falar dos anos 60 é o nosso cara, Euclides de Paula, um guitarrista sensacional já do início dos anos 60, que eu adoro. Ele foi o primeiro guitarrista do Renato e seus Blue Caps, sócio fundador de Renato e seus Blue Caps. Saiu em 61, mas chegou a gravar com o grupo, mas saiu em 61, antes do grupo gravar o primeiro álbum. E depois, em 63, 64, ele estava no grupo Luizinho e seus Dinamites. Os Renato e seus Blue Caps, se não me engano, foram formados em Niterói. E o Luizinho e seus Dinamites, também do Rio de Janeiro. Ele grava uma guitarra espetacular, uma guitarra super rock and roll. Inclusive o time que grava, o time, a banda que era o Luizinho e seus Dinamites, É uma banda incrível, com uma fluência incrível, um rock and roll de padrão internacional, assim. Os caras eram velozes, eram malandros, o baterista Carlinho era malandragem pura. Tocavam demais, Euclides de Paula, que depois do Luizinho e seus Dinamites ainda fez parte da banda The Pops, que é um dos grandes caras da primeira geração do rock nacional, das primeiras gerações do rock nacional.
É, Cadinho, eu tenho uma teoria aqui que eu acabei formulando aqui, graças a essa tua sugestão de pauta, de que todos os movimentos musicais, todos esses que a gente está falando aí, o rock, a British Invasion, né, o punk, o post-punk, o heavy metal, o progressivo, o blues inglês, que seja, né, todos eles têm essa linha de frente de caras que viraram heróis da guitarra e são muito famosos, e tem uma grande galera, um super contingente aí de caras que viraram cult somente, né? Então, se a gente pegar aí, que nem você falou do blues inglês, tá? Se pegar o Clapton, né? Alguns que passaram aí pela banda do John Mayer, né? Que viraram astros, você vê que tem outros que não, né? Vieram numa segunda linhagem, vamos chamar assim, de influência também, e que não, tipo o Alvin Lee, né? O Alvin Lee ficou muito famoso no Woodstock ali, teve aqueles 15 minutos de fama, e depois é um cara conhecido só no nicho também, né? Não é um guitarrista reconhecido. Para quem conhece pouco de rock, vamos chamar assim, né? Não é um cara que nem se for o B.B. King, que só a imagem dele já é mais reconhecido do que qualquer todos esses aí que a gente está falando, né? E eu acho que, e você citou o Brasil, também colocou um guitarrista brasileiro agora no papo, eu acho isso também, eu acho que os guitarristas que fogem do eixo Estados Unidos e Inglaterra, né? Os guitarristas fora do eixo, vamos chamar assim, quase todos eles entram no nosso quesito aí de serem cultuados em seus países, principalmente, mas que não chegam nas grandes listas da Rolling Stone, da Guitar Player, né? Então vamos falar de Brasil, vamos falar de Lani Gordon, de Pepeu Gomes, de Robertinho do Recife, sei lá, do Sérgio Reis, né? Esses caras não, o Sérgio Dias, esses caras não estão nessas listas, né? Você pegar o Papo argentino, por exemplo, o Cláudio Gabis, esses caras aí também não estão, o Lobby Lloyd australiano, cara. Tantos, né? O Jukka Tolonen, que é um finlandês também, guitar hero pra caramba lá. Mas e aí? No mundo, o resto do mundo, pouco conhecido, né, cara?
Sabe, Bentinho, eu acho que em termos de Brasil, se a gente for olhar Brasil separadamente, com tantos grandes guitarristas que a gente tem aqui, eu acho que o Pepeu Gomes, ele é mais reconhecível pelo grande público, até porque ele fez muito sucesso nos anos 80 com o pop que ele fazia, muita música boa, fazendo música jogando bola, raio laser, sabe? Teve muito clipe dele. E nos anos 90 ele participou de trilha de novela e ele esteve em música tema mesmo de novela. Então eu acho que é um cara que, se aparece a foto dele, grande parte do público que não é do rock e não entende nada de guitarra vai saber que é o Pepeu Gomes. Então eu acho que é um cara que coloca ali um pezinho e uma mão, pelo menos, na primeira prateleira. E Carlini, por exemplo, outros caras geniais da guitarra, só vão ser reconhecíveis por gente como nós. Só vão... essa foto aqui, esse cara que tá na foto é o Carlini. Não, a gente sabe. O grande público não sabe.
Sim, né? Concordo com você, Cadinho. Mas esse lance do Pepeu aí já entra naquela coisa que eu falei aqui, né? Que assim, ele é reconhecido no país dele, né?
No país.
Numa lista de guitarristas, Player e de uma Rolling Stone, por exemplo, né? Não tem ninguém fora dos Estados Unidos e da Inglaterra nessas listas, Cadinho.
Não,
isso é uma injustiça. Então, é como se não tivesse guitarrista bom no resto do mundo.
É. Né? É que o mundo é muito vasto, né? Se começa a entrar um que seja de cada país, aí vai ficar também. A primeira prateleira que é pequena vai acabar ficando enorme. Mas seria justo, sim. Seria justo que outros guitarristas que são de fora do eixo Inglaterra e Estados Unidos fossem mais reconhecidos internacionalmente, assim, figuras carimbadas, que a pessoa de qualquer lugar do mundo bate o olho na foto e já sabe quem é. É mais ou menos esse o conceito do que a gente está estudando aqui. A gente está falando sobre os caras que não são reconhecíveis por outros que não nós, que almoçamos, e jantamos 10 years after, né?
O próprio Ian Ackerman, que você citou, né? Ele é um guitarrista holandês, né? Eu nunca vi ele em nenhuma lista dessas revistas americanas e britânicas dos guitarristas e tal.
Falando em holandês, é claro que o Eddie Van Halen tá na primeiríssima prateleira.
É o único, né? O único, talvez.
É, mas é um holandês que fez, já iniciou a carreira nos Estados Unidos, né? Não é um cara que da Holanda ele ficou famoso e tal, e e eventualmente seguiu como uma banda holandesa, porque o Fox é uma banda holandesa e a Akerman, assim, é uma banda holandesa.
Claro.
O Van Halen é uma banda americana, com dois irmãos de origem holandesa, né?
Aí entra naquela nossa discussão lá, né, Cadinho? Se fosse assim, o AC/DC ia ser escocês, não ia ser australiano, né? É uma banda australiana, pô.
Né? O Angus Young é da primeiríssima prateleira, né?
O Angus Young é da primeiríssima prateleira.
Se tivesse ficado na Austrália, se não tivesse... É que assim, a banda foi montada na Austrália, embora eles sejam escoceses, né, Bentão? O Angus e o Malcolm são escoceses.
E o Bon Scott também.
O Bon Scott também.
É, também.
E a banda foi fundada na Austrália, né? Na colônia penal. A banda foi fundada na colônia penal, os degredados, né? Que nem os do Brasil. Portugal mandava os degredados aqui pro Brasil, né? A banda foi fundada pelos degredados lá, mas foi pra... Eu acho que esse DC é até uma exceção, porque embora os caras sejam escoceses, porque eu acho que esse assunto, essa briga sobre esse DC ser australiano ou escocês, é um assunto sensacional, eu adoro. Isso aí daria um programa e a gente estaria discutindo. Eu nem tenho time nesse lado, pra mim tanto faz se eles são escoceses ou australianos, mas é muito legal. É muito legal. Eles são muito reconhecidos como australianos porque a banda foi fundada lá, mas e aí, os caras são escoceses, né?
É o que você falou do Van Halen, os irmãos são holandeses, mas a banda é americana,
é
a mesma coisa.
Mas é diferente, porque é mais ou menos nesse sentido, porque eles foram e montaram a banda na Escócia, na Austrália, aliás. Foi na Austrália que eles viram o sucesso do irmão com os Easy Beats, né, tal, e se empolgaram para fazer.
Por isso que tanta gente, né, Cadinho, lá no lado certo, puxa o Jimi Hendrix Experience, é uma banda britânica, né?
Não, o Experience mas o Jimi Hendrix é americano. Então, e é preto.
É o que você falou, dá um programa sensacional.
A nacionalidade dos artistas, a disputa sobre a nacionalidade dos artistas, né? Birmingham não reivindica a cidadania do Led Zeppelin por serem dois?
Sim, Cadinho. E aí é o que eu brinco com o Tomás, lá, meu amigo argentino, né? Que eu falo pra ele, eu brinco, cara, o Serú Riã é brasileiro, foi formado em São Paulo, o Serú Riã. É uma banda paulistana, pô.
Puta, mas que loucura isso, né, Bentão? Eu tenho uma fita aqui, eu tenho uma fita cassete original do Graça de las Capitales que o meu irmão ganhou de presente de um amigo e eu acabei surrupiando dele.
Opa, que descasso, hein?
Nossa, maravilhoso, né? E a capa também é sensacional, Olivia Newton Bomb. Bom, mas é isso, Bentão. A gente já entrou um pouco nos anos 80 e anos 80 em diante. Lembrando que na nossa reunião de pauta também foram citados pelo Luiz, Alan Holdsworth e Tom Morello. Para mim... Claro que entram também nessa prateleira. Tom Morello é um nome bem famoso hoje em dia, mas assim, não o suficiente talvez para estar na primeira prateleira de guitarristas em termos de fama, sendo que esse é o índice da nossa classificação aqui, né?
É mesmo, Cadinho. E o José, o nosso querido José Damiano, né? Ele tem sempre uma opinião também, mas que ele sempre fala, né, que os Stones são subestimados e tal, porque o pessoal fala muito mais dos escândalos, né, do Mick Jagger ser bonito, não sei o quê, do que da música dos Stones, né. E o Tom Morello tem um pouco isso também, né? Às vezes ele é mais famoso pelo engajamento, né? Ele ganha mais manchete aí de revistas, jornais e na internet pelo engajamento dele, né, e do Rage Against the Machine, do que pelo que ele fez para a guitarra, que foi realmente... uma coisa até que revolucionária ali, né, em termos de som, né, o som que ele tira da guitarra foi uma coisa que ninguém tinha feito antes, né, Carlinhos?
É verdade, sensacional, e que nesse engajamento ele é parte de uma banda totalmente engajada, né?
É.
Inclusive teve polêmica recentemente que o pessoal, americanos mesmo, começaram a ver trechos das letras do Rage Against the Machine no telão, começaram a ficar revoltadas, pô, vocês não prestaram atenção, mas o Tom... Foi o Roger Waters que aconteceu isso, aconteceu com o Rage Against também.
É o tipo de fã do Roger Waters que vai lá e pede a grana de volta no fim do show, né? Nunca viu uma letra, nunca ouviu um disco com atenção, né?
Exato, esse mesmo fenômeno. Mas, de fato, o Tom Morello é um grande guitarrista e, assim, eu acho que o Tom Morello entra naquilo que eu falei mais ou menos do Robert Fripp. São caras que quase estão lá na primeira prateleira.
Uhum.
Mas você vai olhar, o grande público sabe quem é? Não sabe, né?
Não sabe.
O grande público não sabe quem é. Eu lembro também do caras assim, esses são, Esses são o final da segunda prateleira, inclusive, mas a segunda prateleira é uma grande mãe. Robbie Plant, guitarrista do Robert Plant na fase solo, que eu acho um guitarrista fantástico. Elliot Easton, que é o guitarrista do The Cars, também gosto muito da linguagem dele, tem um estilo muito legal. E a minha querida Poison Ivy, aí puxando brasa para minha sardinha, Poison Ivy, a guitarrista dos Cramps, que tem um estilo de revival muito legal, né? Retrô do jeito certo.
É, realmente. E eu queria aproveitar também que estamos aqui já chegando no fim desse primeiro bloco, né, Cadinho? Eu queria aproveitar e falar da campanha do meu novo livro, né, já está em financiamento coletivo, é o Grave Bem Isso, chama o livro. São entrevistas que eu fiz, né, na minha carreira até hoje, muitas delas saíram na Poeirazine e outras acabaram saindo aí em jornais e revistas que eu trabalhava como jornalista freelancer. Mas a grande conexão aqui com o nosso papo é que tem muitos guitarristas lá. Eu entrevistei muitos guitarristas na minha carreira que se enquadram aqui nesse critério do nosso programa, né? Eu vou citar alguns, ó, o Leslie West, o Robin Trower, o Ian Ackerman, o Mick Box, né, o Randy Beckman, o Steve Howe, o Derek Trucks, o Warren Haynes, o Steve Hillage, né, o Willie John Hot. Todos esses estão lá no meu novo livro, Grave Bem Isso, que está em financiamento coletivo. Agora a campanha está no Catarse, no link catarse.me/grave. Então a campanha já está no ar. Quem quiser fazer parte dessa história e fazer esse livro virar uma realidade, né? Ele só será lançado se a gente alcançar a meta mínima que está lá na campanha. Então eu faço um convite a todos vocês aí que ouvem o PoeiraCast, que seguem a gente aqui, que seguem a minha carreira desde a época do Poeirazine. São 20 anos de história aí, né? Em fevereiro agora, cara, em fevereiro de 2023, a Poeirazine vai fazer 20 anos, naquele dia lá que a gente estava no show do Status Quo, Cadinho, entregando as edições número zero do Poeira, inclusive para a banda, né? Você lembra desse dia, Cadinho? Vai fazer 20 anos e eu queria comemorar essa data aí, lançando esse meu novo livro, Grave Bem Isso.
O que eu lembro desse dia, é claro que eu lembro que o show foi muito legal, a gente ficar ali no estacionamento do Credit Card Hall, fazendo a venda desse primeiro exemplar aí do número zero da Poeirazine, realmente, e várias pessoas se identificando, olhando, achando legal, curtindo e tal, nós dois e o Rai, né? Mas o que eu mais lembro é que eu quase sujei de canetinha no camarim do Status Quo a manga da camisa branco claro, mas a camisa era mais clara do que branco, não era branco, era alguma outra cor que não existe, de tão clara, de tão alvejada que era a camisa social do Francis Rossi.
Engomada, né, Cadinho?
Engomada, e quando eu reparei, eu tava ali com aquela canetinha Piloto Color, pro pessoal autografar os discos do pessoal que tava ali, inclusive a Poeirazine com a capa do Status Quo, quando eu noto a pontinha do Piloto Color azul ali, tava a meio centímetro da manga da camisa do Francis Rossi, que o cara ia fazer o show. Se suja a camisa, se risco a camisa do cara, ele nunca mais ia esquecer de mim.
Ô, Cadinho, e a sua Poeirazine número zero tá autografada por eles? Você lembra?
Eu não me lembro se ela tá, preciso olhar.
Meu Deus, nem eu tenho isso, hein?
Então, talvez eu não tenha, talvez a minha não esteja autografada. Porque eu nunca fui um cara muito... Primeiro que eu nunca fui um cara muito... que ligasse muito para autógrafos. Nunca liguei muito. E também nunca fui muito entrão. Porque o pessoal tava todo ali do fã-clube, dos nossos amigos, né? O Fernando Sauro e vários amigos ali. Os caras provavelmente já iam ter que logo dar mais uma relaxadinha antes do show. Eles foram ali para atender os fãs e tal. E eu não me lembro de eu ter dado uma forçadinha para ele assinar o meu exemplar. Talvez tenha feito, mas eu não lembro agora. Como eles estão guardadinhos, né? São muitas mudanças e as minhas poeiras estão lá guardadinhas. Não olho faz tempo esses primeiros exemplares, mesmo porque são valiosos, né? Tem que ficar limpo, tem que ficar bonitinho lá, sem nenhuma marca de manuseio, porque são muito, muito valiosos, muito raros, né? Mas vamos para o... Vamos para o Cruzar na Área, Bentinho?
Vamos sim.
Participações dos nossos queridos apoiadores... Então vamos lá. PoeiraCast. E no nosso Cruza na Área, o que chamamos de tema livre. Cada um indica alguma coisa, ou que gostou do que foi feito em 2022, ou que começou a curtir mais em 2022. Vamos começar com os nossos apoiadores antes de nós. Acaba ficando talvez mais legal, né? Vou começar com o Luiz Paulo Júnior. Vamos lá, Luiz.
Fala, povo do Poeira. Tudo bem com vocês? E 2022, um ano esquisito. Chegamos, enfim, ao seu final. E algumas dicas que me acompanharam esse ano, principalmente aí no segundo semestre. companheiros de viagem, livros do Woody Allen, livros de bolso, tipo Adultério, Cuca Fundida, Insanidade Mensal. Voltei a consumir aqueles livrinhos da LPM, daqueles pockets. Maravilhoso para poder fazer algumas viagens. Filme, recomendo A Onda, aquele filme de 2008 e que virou um remaker aí na Netflix. Para esse ano que eu assustei ver gente em porta de quartel pedindo volta de governo militar, nada melhor que assistir esse filme, e vou maratonar essa série para ver se ela faz jus ao filme. A Onda, pode procurar aí nas melhores plataformas. Para quem gosta de uma soul music de qualidade e quer tirar os ouvidos da zona de conforto, o novo disco do Bruce Springsteen, Only the Strong Survive. Olha, eu acho que com essa o The Boss vai merecer um programinha aí no nosso podcast, né, Bento? O disco é maravilhoso. E por fim, não uma decepção, mas uma frustração, a banda Maneskin. Esperava mais dela, viu? Ótimo vocalista, carismático, mas a Itália tem mais a nos oferecer do que essa banda. Eu acho que foi muito discurso, muita falação para pouco som. É isso aí, meus amigos, que encerre esse ano e que tenhamos um 2023 de grande virada. Um abraço enorme a todos os ouvintes, a todos os companheiros.
O maior sucesso do Maneskin é cover, né? Que eles têm em comum com o Quiet Riot, né? Mas, também se for achar, talvez dê até um programa, né? Bandas que têm como maior sucesso um cover. A Blue Cheer é uma delas, por exemplo, também, né? É uma coisa normal, no fim das contas. Só que a versão que a gente conhece da Begging, que a gente já conhecia, é com o Time Box, né? Do Wally Halsall, que a gente acabou de falar aqui nos Guitar Heroes. E, cara, mas a versão original é do Four Seasons, né? Eu nem lembro se eu já cheguei a ouvir.
Olha, Cadinho, a quantidade de pessoas no mundo que conheceram Begging pelo Time Box, acho que dá pra contar nas mãos aqui do PoeiraCast, viu?
São as pessoas que ouvem... o PoeiraCast. Na verdade, nem as pessoas que ouvem o PoeiraCast todas conheceram o Begging com o Time Box, né? Porque é uma banda pouco conhecida. Ollie Halsall é um guitarrista bem assim, bem underground dentro do contexto do rock, né?
Underground dentro do underground.
É, dentro do underground. Que maravilha, ainda no underground. Mas eu não ouvi esse disco ainda do Bruce Springsteen, não estava a par, vou ter que ouvir porque eu gosto do The Boss. Eu acho que o Bruce Springsteen até agora não... Bom, ou agora ele está engrossando a mesma fileira do Tom Waits, né?
É, né, Cadinho? Tá, né?
É. O nosso amigo Isidoro não se conforma que nós não temos um programa sobre o Tom Waits.
E o Bruce, né, o Luiz falou, né, da gente falar do Bruce aqui, desse disco, dedicar um programa a ele, né, Cadinho? Eu acho justíssimo também, né, cara? Eu gosto muito do Bruce Springsteen, foi o segundo disco que eu comprei na vida, foi o Born in the USA, sabia, Vigário?
Legal isso, né? O primeiro foi o Love at First Thing, né?
Exato. E o segundo foi o Born in the USA, quando saiu também, na mesma época ali, né?
Mas você foi no certo, hein? Só comprou o sucesso, hein?
eu sou movido a hits, Cadinho.
Essa frase, lembrando que é do José, essa frase é ótima, eu sou movido a hits. Eu gosto de falar essa frase pro José, porque ele que é o autor da frase, né?
Mas essa frase é do José ou é do Matheus, hein, Cadinho?
Ah, não, mas peraí, eu conheci, que o José é o meu Maneskin, né? Essa frase talvez seja do Matheus, mas pra mim ela é do José, porque eu conheci com o José. Mas é uma frase ótima, eu sou movido a hits.
Verdade, Cadinho. Vamos lá.
Tatiana Oliveira, vamos lá. Fala, Tatiana Oliveira.
E aí, meninos do PoeiraCast, tudo bom? Então, 2022 acabando, foi um ano movimentado, foi um ano de perdas importantes. Para mim, particularmente, foi um ano positivo, que eu assisti shows que eu queria ver há muito tempo, descobrir e redescobrir músicas e bandas. assisti finalmente um show do Erasmo, um mês antes da partida dele. Tive essa felicidade, foi um show ótimo, ele estava ótimo, a banda era ótima. Talvez por isso a morte dele tenha sido tão chocante para mim. Mas tanta coisa para falar, mas a gente tem que dar uma indicação deste ano. E a minha indicação é o The Right to Rock, que é o documentário sobre a Fanny, lançado ano passado. Eu assisti em novembro, numa transmissão feita no YouTube. Não tem previsão de vir ao Brasil, o que é uma pena, porque é um documentário muito necessário. Ele faz um resgate e uma justiça à Fanny, que foi uma das melhores, maiores bandas nos Estados Unidos no começo dos anos 70. Causaram um impacto gigantesco, sobretudo por serem uma banda de mulheres que tocavam pra caramba e não usavam o corpo pra se sobressair. Então, quebrar essa barreira foi importantíssimo, né? A Fanny ficou relegada, assim, ao underground mesmo. Eu fui conhecer em 2007, que eu achei o Fanny Hill para baixar naqueles blogs ali que a gente baixava pelo RapidShare, e eu só fui ler um artigo de verdade sobre elas em português no Poeirazine número 50, que tem um artigo fantástico aqui do Bento, que conta praticamente já a história todas elas. Mas o documentário faz uma coisa bem bacana também, que é mostrá-las na atualidade. E é fantástico ver a June ali com aquele cabelão branquinho, tocando guitarra pra caramba, quebrando mais uma barreira, que é a barreira da idade, para uma mulher, que é bem complicado. Ela tem uma instituição que ensina música para meninas, ela é ativista pela causa LGBT, ela é uma ativista anti-racismo, porque ela sofreu muito racismo por ser tailandesa. Então, é um documentário importante pelo resgate, pela justiça e pela representatividade. Mas eu preciso terminar com esse depoimento que eu pensei do artigo sobre elas no Poeirazine, que é o seguinte, abre aspas, elas foram uma das principais bandas da época, eram extraordinárias, escreviam seu próprio material, tocavam como umas FDP, eram colossais, maravilhosas, e hoje ninguém mais se lembra delas. Fanny foi a banda mais importante do rock americano, mas aquela época não era delas. Revive essa banda, escute os discos delas, tragam-as de volta. Pelo menos vou sentir que fiz a minha parte. Esse depoimento aqui é de David Bowie e é com ele que o documentário encerra. Fica bem claro mesmo que a intenção dele era atender a esse pedido do Bowie. E esse pedido do Bowie também foi atendido pelos serviços de streaming, que agora tem a discografia completa da Fanny. E até pouco tempo isso não era possível, porque eu passei muito tempo procurando Fanny nos streams e não consegui encontrar. É isso, gente. Falei demais aí. Boas festas pra todos e até a próxima.
É, meu. É o Fanny. Importantíssimo, né?
Legal, Tatiana, que bacana. Eu vi esse documentário também, gostei muito. Eu vi no Inedit, passou no Inedit, o festival de documentários musicais, né? Eu consegui assistir lá quando estava rolando o Inedit, também gostei muito, né? E já tinha entrevistado as meninas, né? As irmãs, Millington e a baterista, né? Alice DeBoer, também entrevistei para o Poeirazine, essa edição que você falou, né? Dedicada ao rock feminino e tal. E que legal que você também leu sobre elas na Poeira, fico muito feliz. É uma banda que eu adoro também. Eu descobri justamente por essa declaração do Bowie. Quando o Bowie deu essa declaração na época, eu acho que foi na Uncut que eu li, né? E acho que ele tinha até tido uma fé ali com a baixista da banda, né? E, cara, foi incrível. Assim, eu comecei a ouvir e me apaixonei pelo som delas.
Ah, isso, Bentão. E agora vamos com o Rafael Nunes Campos. Fala, Rafael!
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do PoeiraCast. Bom, hoje eu só tenho a agradecer todos vocês, Ricardo, Bento, Sérgio, José Damiano, que fizeram e fazem o PoeiraCast mensalmente. E o meu grande sonho é que o programa volte a ser semanal, quem sabe até quinzenal, para que esse bate-papo de ótima qualidade consiga nos acalentar e trazer conhecimento musical para todos nós. Em relação às audições musicais desse ano de 2022, eu não sou um cara tão apegado às novidades. tenho que assumir que, como não trabalho com música, o tempo que eu tenho reservado à audição musical, eu prefiro mergulhar naquilo que eu gosto, que eu desejo conhecer. E nos últimos 4-5 meses, eu tenho dedicado muito tempo à apreciação do jazz. Tenho escutado jazz desde os anos 20, principalmente dos anos 50 e 60, e aprofundado meu conhecimento sobre esse estilo musical maravilhoso. Um livro que me serviu de base para essa audição musical é o Livro do Jazz, de Nova Orleans ao século XXI, escrito pelo especialista Joaquim Ernest Berendt. Recomendo o livro para quem realmente quiser se debruçar sobre esse estilo e aprofundar o seu conhecimento em relação ao jazz. E fica aí uma dica, eu acho que o suprassumo do jazz para mim é o trio Miles Davis, John Coltrane e Thelonious Monk. Não tem como errar ouvindo esses gênios. Um abraço, amigos. Feliz 2023.
Sim, Bentinho. Sim, é
que legal, Rafael. A gente agradece a você também por essa parceria aí, né? Essa amizade tão bacana já de alguns anos aí que a gente tem, né? Muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas palavras. É o famoso tamo junto, né, Cadinho? Todos vocês aí que ouvem o programa, que falam da gente, que nos acompanham, que nos ajudam aí, principalmente agora na campanha de financiamento recorrente. Estamos aqui até hoje por vocês, graças a vocês. Senão a gente nem estaria mais aqui, né, Cadinho?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida, vocês que são apoiadores do PoeiraCast, tanto os que fazem essa participação, como os que escolhem outras modalidades de apoio também, todos esses são importantíssimos para a gente, são vocês que mantêm o PoeiraCast no ar. E agora vamos ao Rodrigo Werneck. Não pôde, não conseguiu mandar o áudio dele a tempo, está ali em deslocamento de trabalho. Então vamos à nossa última participação deste episódio, dos apoiadores deste episódio, com o Hélio Yazbek, que nós descobrimos que é Yazbek. A gente falava Yazbek? Não, senhor. Hélio Yazbek, no nosso PoeiraCast.
Olá, meus amigos, como estão? Puxa, catadão de 2022 em 2 minutos é uma sacanagem, hein? Que sofrido isso. Mas, como já disse meu querido Cadinho, se Summertime Blues tem 1 minuto 57, se cabe tudo ali, eu tenho que dar um jeito. Vamos lá! Começando por música, eu não trago novidades. Trago novidades para mim. Eu ouvi esse ano um pianista pernambucano chamado Amaro Freitas, eu ouvi o Sangue Negro. É um disco maravilhoso, esse cara tá revolucionando o jazz ali em Pernambuco. Coisa incrível, ouçam. Ouvi também um sujeito chamado Paul Dissing, que é um dinamarquês. Lá dos anos 60, 70, ouçam o disco chamado Dissing. É uma coisa incrível. O que esse cara fez foi muito bacana. Mudando para cinema, eu assisti 2 filmes, pelo menos 2, maravilhosos. Um se chama Lamb, que é um filme islandês, que tem uma premissa de terror campestre ali, maravilhoso, com um casal e cenas longas, e uma filhinha ovelha, uma coisa incrível. Assistam também 1984, com o Darin, que fala por si só, é altamente necessário. Mudando para livros, eu li esse ano, fazendo uma reparação histórica, li muita coisa do Fábio Massari, álbum italiano, álbum inglês e principalmente Rumo à Estação Islândia, que é uma coisa incrível. Mudando aqui para um livro que é desse ano de fato, meu querido diário, do grande Alan Sieber, que é um cartunista gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, é uma coisa maravilhosa. Esse cara, a partir ali de uma vida passada desregrada e razoavelmente depressiva hoje, ele faz uma análise espetacular de tudo que aparece pela frente, sociedade, pessoas, vida real, vale muito a pena. E destacando 2022, não dá para não falar da volta dos shows, né? Que coisa maravilhosa. É isso, meus queridos. Arte vale muito a pena, consumam. Vamos em frente, grande abraço e boas festas para todos.
E manda a correção aqui, depois de mandar o áudio, manda a correção o Hélio dizendo que o nome do filme com Ricardo Darín é 1985 e não 1984, não é o 84 do George Orwell, é o 1985. É, enfim, eu vou pegar todas essas indicações do pessoal aqui e as que eu já conhecia, como por exemplo a Fanny, mas reconheço que nunca dei a devida atenção, e também as que eu não conhecia, e vou aproveitar essas indicações e vou ouvi-las nos próximos dias e assistir também o que for possível nos próximos dias.
É, muito legal, Cadinho, muito bacana as indicações aí do Hélio, de todos os nossos participantes, aí também estou anotando tudo aqui, tem muita coisa legal para repassar.
Posso falar agora, Bentão, a minha...
Pode, Cadinho, claro.
A minha curtição principal aqui de 2022, e depois você fecha com chave de ouro, né? Alguns falaram várias coisas, outros falaram uma coisa, eu vou também entrar nessa de citar... uma obra, indicar uma obra que é o excelente documentário dos Racionais, ou documentário sobre os Racionais, da diretora Juliana Vicente, que está no Netflix, estreou recentemente, inclusive. É lindo, é emocionante, conta a história não só dos caras, mas como de todo um movimento. Eu sou iletrado em rap, eu sou semi-analfabeto em rap, mas mesmo assim, você não precisa ser um conhecedor de rap para se emocionar com as histórias que são contadas e mostradas ali, com as pessoas, com aquele povo, aquelas pessoas assim da faixa mais representativa mesmo, da população, cantando junto, letras que falam tanto sobre as vidas delas nos shows do Racionais, com públicos muito numerosos, super diversos, diversificados e público interessantíssimo. Muito legal esse documentário Racionais MCs, que está na Netflix atualmente.
Opa, que legal, Cadinho. E eu, como não os outros anos, né, já virou até tradição aqui no PoeiraCast, eu sempre faço a minha listinha, né, de melhores do ano, né, os 10 melhores discos nacionais, os 10 melhores internacionais, relançamentos, filmes, e também livros, né? Ainda não tive tempo de preparar a minha desse ano, então ficou para janeiro. Eu prometo que em janeiro eu vou passar para vocês a minha listinha. Mas aqui, de bate-pronto, assim, dois momentos relacionados à música que foram muito importantes para mim aqui em 2022. Como muitos aí de nossos ouvintes falaram, né, Cadinho? Um ano de renascimento mesmo, de virada, né? Essa coisa da gente ter passado por uma pandemia, ter passado por um governo tão problemático no Brasil, né, nesses últimos 4 anos. Aí acho que a sensação que temos aqui é que tudo vai melhorar mesmo, que 2023 vai ser um ano bem mais bacana aí do que esses últimos que a gente veio vivendo, né? Então eu já senti isso esse ano, sabe? Eu já senti um pouco isso pessoalmente, né? Até em termos de até uma transformação pessoal, como em termos de a gente poder, como o Hélio falou, de ir num show, né? De poder ir num cinema de novo, né? Coisas que a gente já estava até perdendo a mãe ali de como é que se faz esse tipo de coisa, né? Então, um momento muito especial para mim foi ver o show do Kiss com a minha filha, com a Lorena, né? Até o Rafael tem uma, o Rafael, nosso apoiador aqui, tem uma grande importância nisso, nesse show também, e queria agradecer o Rafael de novo aqui e contar que foi muito especial, né? Porque fazia muito tempo que eu não ia em show e nunca tinha levado ela num show desse porte, né? O único show que eu tinha ido com a minha filha, ela tem 5 anos agora, na época do show do Kiss ela tinha 4, né? Que foi mais no primeiro semestre. E ela só tinha visto o Hermeto Pascoal comigo no Sesc Pompeia, né? Um show no deck do Sesc, ali de dia, tal, era outra pegada. Então, o show do Kiss, quando a gente entrou, sabe, no estádio, aquele estádio lotado, né, de gente, e depois de tantos anos sem poder ver show por causa da pandemia e tal. E o Kiss, uma banda que eu havia visto com a minha mãe quando eu era criança, né? Minha mãe tinha me levado no meu primeiro show do Kiss quando eu era garoto, e eu levando minha filha ali, foi uma coisa emocionante, assim. Eu senti um negócio que eu nunca havia sentido na vida ainda, sabe? Essa coisa de você levar teu filho para ver um show de uma banda de rock, né? Uma coisa que a gente, que eu vivo, né, no meu dia a dia há muitos anos, já que essa paixão, né, Cadinho, por esse tal de rock and roll. Então foi muito legal isso. E também em termos de filme, né, de cinema, eu vou destacar aqui o Moonage Daydream, né, do David Bowie, que também vi no cinema também, fazia muito tempo que eu não ia ao cinema, fui assistir e saí atordoado, né, saí meio que sem saber ali nem como é que pegava o ônibus de volta para casa, Cadinho. Então é um filme que eu recomendo muito, principalmente quem gosta de Bowie, né, aquela edição ali, fulminante, cara, um filme que eu gostei muito de ver também, né, e de repassar a importância desse cara aí na minha vida também, né, do David Bowie, também um cara que eu vi também ali ao vivo quando eu ainda era entrando na adolescência ali, né, e que mexeu muito comigo. É isso, acho que eu vou falar do Bowie e do show do Kiss, então, para fechar aqui o meu 2022.
Sabe que com tudo que tem de interessante pra caramba em termos musicais nesse doc do David Bowie, que mais me alegrou, que eu mais achei legal, mais entretenimento para ver, foi aquela entrevista que ele dá, se não me engano, na TV, no ano de 1972, que o entrevistador desacredita das coisas que ele tá falando, sobre como ele vive a vida dele, sabe? É demais, e o cara ainda com aquela cabeça, a revolução sexual já havia ocorrido, mas entrar isso na cabeça da grande maioria das pessoas demora. E o cara desacreditava, né? Ainda com aquela cabeça de séculos atrás, digamos assim. Eu queria lembrar também que nesse ano aqui foi muito importante para mim, porque eu passei a fazer parte de uma outra banda autoral, de uma nova banda autoral, né? Eu estava sem nenhum trabalho autoral desde 2017, quando a gente deu, desde final de 2017 ou início de 2018, já não lembro, quando a gente deu uma pausa com Tomada. E agora tem um trabalho novo que já lançou dois singles, uma banda chamada Z, com o grande Xando Zupo, que também é um grande Guitar Hero que não está na primeira prateleira. Né? Xando Zupo, esse grande Guitar Hero que é o Xando Zupo, com Ivan Scartesini, que é um dos melhores bateristas de rock que eu já vi, e com o Renato Panda, que também é um baixista sensacional. Esse time é uma banda chamada Z, já lançamos dois singles, e no dia 5 de janeiro vamos lançar o terceiro single, e daí em diante planejamos gravar o álbum. E também para 2023 estamos planejando a volta do Tomada. O Tomada deu uma pausa, que não é dizer que a banda acabou, mas a banda tirou férias permanentes, permanent vacation, né, então, para usar boas referências, permanent vacation desde 2017, e agora ano que vem a gente planeja voltar aí, eu, Pepe, Bueno, Wagner Nascimento e grande elenco. É isso, e a gente deseja para vocês um Feliz Natal, um ótimo 2023, e a gente aproveita para pedir que considere a hipótese, você que ainda não é apoiador do PoeiraCast, considere a possibilidade de se tornar um apoiador entrando em catarse.me/PoeiraCast, vê lá as opções de apoio, as diferentes modalidades de apoio e as suas respectivas recompensas, e também entra no catarse.me/grave, para você apoiar o novo projeto do Bentão, que é o livro Grave Bem Isso. Eu já estou lá entre os apoiadores, já assegurei a minha edição, já assegurei inclusive a recompensa do encontro virtual com essa figura fantástica aqui, aí, o Bentão. É, não é, lindão?
Sensacional, encontro além do PoeiraCast, né, Cadinho?
Encontro além, isso não tem preço. Mas, Bentinho, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um ótimo 2023 para todos vocês. E a gente se vê.
É isso, Cadinho. Um grande abraço a todos também. Obrigado, pessoal. Tantos anos aí. Vamos para 14 anos de PoeiraCast, né, Cadinho? Agora em 2023. E é sempre um prazer estar com todos vocês. Obrigado pela paciência, né, Cadinho? De nos aturar aqui quase 500 episódios no ar. É sempre um prazer estar com vocês todos aqui. Um excelente fim de ano, pessoal. Valeu.
E torcemos para que em 2023 estejam de volta aqui com a gente José Damiano e Sérgio Alpendre também. Um grande abraço, tchau e até o ano que vem.
PoeiraCast.